As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Depois de terem sido notícia aqui na ERTS a existência de casos da falta de transportes escolares em algumas localidades do Conselho de Tomar, o assunto mereceu referência concreta na abertura da reunião de Câmara do Executivo Nabantino, realizada esta segunda-feira. O Cristóvão, um vereador com o pelouro da educação na autarquia, reafirmava, entretanto, a impossibilidade de existirem transportes escolares de e para todas as localidades do Conselho. O Cristóvão lembrava que o contrato de concessão com a rodoviária do Tejo, em termos de transporte, limita a intervenção do município nesta matéria.
É impossível num concelho com perto de 100 aglomerados urbanos existirem transportes a todas as horas para todos os locais. Portanto, haverá sempre situações em que não é possível que haja, portanto, a carreira, e isto também é sempre um diálogo com a rodoviária. A nossa capacidade para obrigar a rodoviária é limitada, porque ela tem um contrato, enfim, de concessão das carreiras de serviço público, e, portanto, há sempre aqui este diálogo no início do ano letivo, no final e depois no início, mas a nossa capacidade para obrigar também é relativa, e também realmente temos que compreender que é impossível, como dizia, num concelho como o nosso, que tem os tais quase 100 aglomerados urbanos, ter realmente a todas as horas, todos os dias, para todos os locais, transporte pronto. Portanto, haverá sempre uma ou outra tarde em que os alunos desta ou daquela turma não terão transporte, nomeadamente à hora de almoço. Mas também é verdade, e aqui enquanto também professor não posso deixar de dar essa nota, hoje há muito, por parte de alguns pais, esta ideia de que os meninos só devem estar na escola precisamente o horário das aulas. Isso não é verdade, quer dizer, há a biblioteca escolar, há os clubes, há todos os outros projetos. É suposto que os alunos estejam na escola para além das aulas, portanto, mas há, de facto, por parte de alguns pais, esta ideia e esta vontade de, enfim, assim que termina a aula, o menino deve ir para casa. Não, é bom que esteja na escola também para além disso, até porque há também depois todas as outras questões da sociabilização que fazem parte.
Apesar do começo do novo ano letivo, a Escola Profissional de Tomar ainda não conhece até à data de hoje o orçamento que dispõe para funcionamento do estabelecimento de ensino. A questão que na prática se arrasta desde a criação das escolas profissionais, há 27 anos, tem a ver com o modelo de financiamento desta vertente de ensino e que assenta nos fundos estruturais. Como refere Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, as regras em vigor, impostas pela União Europeia, acabam por estrangular as escolas num processo que começa logo com a necessidade de, anualmente, ser necessário fazer uma candidatura aos fundos. Se todos os prazos forem cumpridos, na melhor das hipóteses são em dezembro ou janeiro, a escola irá receber os primeiros financiamentos.
Não tenho nem temos a mais pequena noção do que vai ser o nosso orçamento para o ano letivo. Porquê? Porque nós temos que fazer uma candidatura, neste caso ao POCH, que é quem gere no país o Fundo Social Europeu. Há de abrir o aviso. Quando abrir o aviso, há 30 dias para fazer a candidatura. Imaginemos que, na melhor das hipóteses, o aviso vai abrir na 30 dias, já é de outubro, mas depois há mais 45 para analisar, já lá vai o novembro, depois vai o dezembro. Dezembro é um mês que no calendário só existe meio mês, porque a partir de 10, 11, 12 de dezembro deixa de haver dias no calendário. Na melhor das hipóteses, no final de dezembro, princípio de janeiro, vamos ter uma indicação do que vai ser o nosso orçamento. E então depois vamos receber o primeiro adiantamento, aquilo que eu costumo chamar o primeiro atrasamento, porque quando chega, já nós estamos a trabalhar há 3, 4, 5, 6 meses. Felizmente, a Escola Profissional de Tomar tem sido, até ao momento, de boas contas. Ao dia 30 paga os seus salários e o prazo médio de pagamento a fornecedores são 15 dias. Mas é preciso, de facto, algum jogo de cintura.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especiais, identificou um homem com 53 anos de idade por suspeita de crime e violência doméstica no Conselho da Batalha. No âmbito de uma investigação por violência, que decorria há cerca de um mês, onde o suspeito ameaçava e agredia física e verbalmente a esposa, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Deste mandato resultou a apreensão de 7 armas de fogo, 2.641 cartuchos, calibre 12, 7 facas, um redutor de calibre para espingardas e uma mira telescópica. O indivíduo foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros da Chamusca resgataram uma senhora que tinha caído para um poço numa operação que, felizmente, terminou em bem. O alerta foi dado pelas 8h53 desta terça-feira e centrou-se na localidade de Parreira, concelho da Chamusca. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a mulher caiu para o poço por razões que se desconhecem, sofrendo ferimentos considerados como ligeiros. Depois da retirada do poço, foi encaminhada para o hospital da capital do distrito.
Rádio F, a primeira a informar.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha vai receber um investimento na área das energias renováveis. António Feliciano.
A herdade do Colmeiro em Vila Nova da Barquinha poderá receber um investimento na área das energias renováveis, precisamente uma central solar fotovoltaica, que terá cerca de 24 mil módulos. A autarquia barquinhense deu mais um passo para a concretização deste processo, com a aprovação de informação prévia para a instalação da citada estrutura da empresa Oasis Chapter. Para já, na sequência de um conjunto de parceiros que foram direcionados a algumas entidades, só mesmo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas deu conta da necessidade da central respeitar as faixas de segurança contra incêndios. Por isso, tudo aponta para que este projeto seja uma realidade. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTS, explicou o que está em causa.
Isto é um processo de consulta prévia. A empresa quer, de facto, instalar os painéis fotovoltaicos em zona do nosso território. Seja um pedido prévio, chamado PIP, junto da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, a respectiva agente é um investimento privado. A Câmara reuniu e interessa de facto, de sobremaneira também, de facto dar uma oportunidade a um privado de construir estes painéis fotovoltaicos no nosso território. Foi pedido aos respectivos parceiros, às entidades competentes, à exceção com algumas reservas por parte do IEC, do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, em que, objetivamente, tem que haver ali umas faixas de contenção por causa dos incêndios florestais. Todas as entidades não se pronunciaram, o que significa que existe, por parte da entidade, todas as condições para que os painéis sejam instalados.
Mas já temos, ou já está em mente, um local específico para esta instalação?
Sim, sim, ou seja, no próprio pedido de informação prévia, tem que ser delimitado. Fica na herdade do Colmeiro, ou seja, muito perto da silvicultura que temos neste momento em Vila Nova da Barquinha, e já está definido os 4 hectares, os 3.300 e poucos painéis fotovoltaicos que é para instalar, e pronto, tudo definido e concretizado. Basta agora o privado, perante este parecer e perante esta deliberação da Câmara Municipal, decidir para o investimento ou não. Mas isso caberá a ele decidir.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou em reunião ordinária os valores de IRS, IMI e Taxa Municipal de Direitos de Passagem a ser aplicados durante o ano de 2019. Vila de Rei vai manter os baixos valores praticados nos últimos anos, com medidas que pretendem servir como atrativo para a fixação de pessoas e empresas no concelho, ao mesmo tempo que contribuem para melhorar a gestão do orçamento familiar. A participação variável de IRS foi estabelecida nos 2,5%, numa decisão aprovada por maioria, representando um desconto de igual valor na coleta dos contribuintes com domicílio em Vila de Rei. No que diz respeito ao imposto municipal sobre imóveis, o mesmo foi aprovado por unanimidade e estabelecido no valor mínimo previsto por lei para os prédios urbanos, 0,3%, complementada com reduções consoante o número de dependentes de família, 20 euros para famílias com um dependente a cargo, 40 euros para dois dependentes e 70 euros para três ou mais dependentes. Quanto à taxa municipal de direitos de passagem alusiva ao serviço de comunicações eletrónicas, foi novamente aprovada por maioria a sua isenção total para os moradores do concelho.
Rádio F, a primeira a informar.
chama-se Memórias e é uma iniciativa da Junta Urbana de Tomar a realizar em dois momentos, o primeiro dos quais já neste sábado no auditório da Junta de Santa Maria às 14h30. Trata-se de uma tertúlia onde vai estar em destaque o problema da demência. Tânia Martim, do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana de Tomar, falou à ERTS da iniciativa e dos seus objetivos.
Isto é uma alerta para um problema que a nossa sociedade tem neste momento, que tem a ver com a demência. E embora no nosso caso nós direcionamos por uma faixa etária, a realidade é que já abrange outras faixas etárias e cada vez mais cedo aparece o problema da demência na nossa sociedade. Então, em parceria com a Cruz Vermelha, nós decidimos criar uma tertúlia da memória, que é uma sessão de esclarecimento, para que qualquer pessoa, e aqui não abrange nenhuma faixa etária, qualquer pessoa que esteja interessada, um curioso, os cuidadores, ou alguém que acha que pode já ter algum problema, vir até à Junta de Freguesia esta sessão e informar-se sobre o que fazer, os sinais de alerta, os sintomas, que procedimentos fazer no caso de haver realmente algum problema. No dia 28 de setembro, então aí já teremos psicólogos da Cruz Vermelha a fazer rastreios clínicos mesmo, pessoas acima dos 60 anos, para ver se detectamos algum problema e saber reencaminhar as pessoas para os sítios corretos, para ter o devido acompanhamento. Nós trabalhamos com a Cruz Vermelha e, por acaso, em preparação para uma ou outra atividade, na altura que fizemos a Junta Anima Sénior, foi uma das atividades que teve muita adesão e muita procura e nós percebemos que realmente existia aqui uma carência na cidade, porque a Cruz Vermelha já faz muito também esse acompanhamento nas outras terras do concelho, não na cidade mesmo. E então achámos que, se calhar, fizemos essa sessão um bocadinho mais descontraída durante a Junta Anima Sénior, em que as pessoas puderam falar um pouco também sobre as suas experiências, principalmente depois da reforma. Há muito esta questão da demência. E achámos que, por bem, deveríamos voltar a insistir um pouco nisto e fazer uma coisa um bocadinho mais específica. E então agendámos para esta altura do ano e, se correr bem, se tivermos muita adesão, se calhar voltar a fazer, porque é muito pertinente nos dias de hoje. Mais do que entreter, não é? Porque é preciso, mas também ir percebendo realmente os casos que se vão sucedendo e a solidão realmente não ajuda, porque se eu estiver sozinha e estiver a ficar ou com uma demência ou com outro programa de saúde qualquer, eu se calhar não dou conta e mais ninguém dá. E quanto mais nós conseguimos trazer pessoas para esses convívios, não é? Para essas atividades mais lúdicas, conseguimos detectar e depois direcionar um pouco mais as nossas atividades. E é o caso da memória, porque realmente detectámos essa falha e agora vamos tentar corrigir um pouco, não é? Minimizar aqui o problema.
Começa já no próximo dia 8 de outubro mais um ano letivo da Academia Sénior de Sertã. Decorre, entretanto, inscrições até ao próximo dia 30 de setembro. A oferta formativa para este ano inclui as disciplinas semanais de atividade física, aulas avulsas, bordado do Castelo Branco, bordado clássico, cozinhar, história universal, também informática, inglês, iniciação à música, pintura em tecido, pintura em porcelana, prega-mano e cerâmica e temáticas sociais. Estão também disponíveis outras temáticas mensais e quinzenais, como sejam alimentos funcionais, a hora UCC e história local e regional. As matrículas estão, entretanto, como referimos, a decorrer. Todas as pessoas a partir dos 50 anos podem matricular-se desde que saibam ler e escrever. Não existe limite de disciplinas e o valor mensal é de 10 euros, independentemente do número de disciplinas em que cada um se matricular. Estão também abertas inscrições para professores em regime de voluntariado. Recordo-se que a Academia Sénior da Sertã surgiu em outubro de 2010, resultando de uma parceria entre a Câmara Municipal da Sertã e o CCD, Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município da Sertã. As aulas da Academia decorrem na antiga Escola Primária de Santo António, na Escola Tecnológica e Profissional da Sertã, na Biblioteca Municipal, no Pavilhão Desportivo e também no Quartel dos Bombeiros Voluntários da Sertã. As matrículas poderão realizar-se na Câmara Municipal da Sertã, junto do Centro de Cultura e Desporto.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar tem mais uma campeã, a judoca tomarense Patrícia Sampaio, da Gualdim Peixe. António Feliciano.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio, da Gualdino Pais, sagrou-se campeã europeia de júniores na categoria de menos 78 quilos, competição que decorre em Sófia, na Bulgária. A jovem, de 19 anos, venceu os 4 combates que teve pela frente, o último dos quais diante de uma oponente alemã. Depois de ter conquistado a medalha de bronze no Mundial da Croácia, em 2017, Patrícia Sampaio volta a brilhar a grande nível, com conquista de um feito ímpar para o desporto português. A Hertz falou com a campeã da Europa, Patrícia Sampaio, que estava obviamente satisfeita.
Estou muito feliz, já consegui digerir mais ou menos, digamos assim, a vitória. Ontem ainda estava um bocadinho incrédula. Hoje já me percebi que é mesmo verdade que consegui este título.
Patrícia, venceste os 4 combates que fizestes. Foi 4 vitórias. Podes descrever-nos como é que ocorreram?
A primeira foi a mais fácil, digamos assim, nunca é fácil, mas foi a menos duradoura e a menos difícil. Depois tive um combate um pouco mais trabalhoso e depois na meia final tive um que considero o mais complicado do dia, em que estive a perder até os últimos 20 segundos e que consegui depois finalizar no chão. E depois toda a final também foi muito disputada e também nos últimos segundos consegui marcar a vantagem. Esta vitória e todas as outras são sempre realmente dedicadas ao meu irmão e treinador. Apesar de dedicar isto também a todos os portugueses, não é? Porque acabou por ser Portugal campeão da Europa também. E a todos os meus colegas de treino que me ajudam a ser cada dia melhor, é especialmente dedicado ao meu irmão e treinador, que me fez iniciar o judo e que me prepara, principalmente eu, para esses grandes momentos. A competição acabou agora, terminámos em 5ª posição, perdemos o primeiro encontro frente à Holanda, depois ganhámos à Bielorrússia e à Ucrânia, à Bielorrússia e à República Checa, e no combate para a medalha de bronze temos agora perante a Alemanha. Mas foi uma prova muito importante.
As festas do Concelho de Sardual 2018 decorrem de 21 a 23 de setembro. Festas que este ano, à semelhança dos anos anteriores, vão integrar uma mostra de saberes e sabores que dará a conhecer o que de melhor se produz no concelho e na região. Desta forma, Praça Nova irá acolher cerca de 30 stands com artesanato variado, desde trabalhos em trapologia, tecelagem, bijutaria e diversos materiais bordados e ponto cruz, cestaria, objetos em cabedal e litografias. Além do artesanato, também a doçaria local, doces e compotas, e ainda vinhos, licores, queijos e cerveja artesanal irão marcar presença na mostra. O Centro Social dos Funcionários do Município volta a estar representado no local, com serviço de bar e produção de pão com chouriço em forno de lenha. Diariamente o palco da Praça Nova terá animação musical e haverá um espaço dedicado aos mais novos com atividades de mega animação. As festas do Concelho de 2018 celebram a elevação de Sardual à categoria de vila por carta de mercê passada por Dom João III em 22 de setembro de 1531. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.